Várias formas de espiritismo. Prestes a cativar o mundo, o espiritismo está prestes a cativar o mundo. Muitos aqui julgam ser o espiritismo mantido por truques e imposturas, mas isto está longe da verdade. Um poder sobre-humano está operando de várias maneiras, e poucos têm a ideia do que será a manifestação do espiritismo no futuro. O fundamento do êxito do espiritismo foi posto nas afirmações feitas dos púlpitos de nossa terra. Os ministros têm proclamado como doutrinas bíblicas falsidades originadas no arqui-enganador. A doutrina da consciência após a morte, de o espírito dos mortos comunicar-se com os vivos, não tem fundamento nas escrituras, e todavia essas teorias são afirmadas como sendo a verdade. Por meio dessa falsa doutrina se tem aberto o caminho para os espíritos dos demônios enganarem o povo, apresentando-se como os mortos. Instrumentos satânicos personificam os mortos, levando assim as almas ao cativeiro. Satanás tem uma religião, tem uma sinagoga e devotos adoradores. Para engrossar as fileiras de seus adeptos emprega a ele toda sorte de enganos. Um engano que visa os que perderam um querido à deificação dos mortos tem ocupado lugar preeminente em quase todo o sistema de paganismo, como também a suposta comunicação com os mortos. Acreditava-se que os deuses comunicavam sua vontade aos homens, e também, quando consultados, davam conselhos. Dessa espécie eram os famosos oráculos da Grécia e de Roma. A crença na comunicação com os mortos ainda é mantida, mesmo em terras professamente cristãs. Sob o nome de espiritismo, a prática de comunicação com seres que pretendem ser os espíritos dos que se foram tem se generalizado. Ela é calculada de modo a apoderar-se das simpatias dos que depuseram os seus queridos na sepultura. The Signs of the Times, 23 de junho de 1890. Lançando as bases para o espiritismo, ele, Satanás, vem por vezes na forma de um jovem amável, ou de uma bela sombra. Opera curas, e é adorado por iludidos mortais como um benfeitor de nossa raça. Milhares de pessoas comunicam-se com esse Deus demônio e dele recebem instruções, e procedem em harmonia com seus ensinos. O mundo, que julga ser tão beneficiado pela frenologia e o magnetismo animal, nunca esteve tão corrupto. Satanás emprega exatamente essas coisas para destruir a virtude e pôr as bases para o espiritismo. Manifestações mais frequentes e sensacionalistas. O número de espíritas está aumentando. Dirigem-se aos homens que têm a verdade como Satanás se dirigiu a Cristo, tentando-os a manifestar seu poder de operar milagres, e dar demonstração de que são favorecidos por Deus, e de serem o povo que possui a verdade. A única segurança para os filhos de Deus é estarem cabalmente familiarizados com a Bíblia, e terem discernimento quanto às razões de nossa fé no que respeita ao sono dos mortos. Satanás é um astuto inimigo. E não é difícil para os anjos maus representar tanto os santos como os pecadores que morreram, e tornar essas representações visíveis aos olhos humanos. Essas manifestações serão mais frequentes e aparecerão desenvolvimentos de caráter mais sensacionalista à medida que nos aproximarmos do fim do tempo. The Review and Herald, 1 de abril de 1875. Ministros o adornam. Ministros, inspirados por Satanás, podem adornar eloquentemente a esse odioso monstro, ocultando-lhe a deformidade e fazendo-o parecer belo aos olhos de muitos. Ele, porém, vem tão diretamente de sua satânica majestade, que todos quantos têm que ver com ele, Satanás reclama como céus, para os controlar, pois se arriscaram a penetrar em terreno proibido, e perderam a proteção de seu Criador. Espiritismo e ocultismo rebaixam a mente milhares, foi-me mostrado, tem-se estragado mediante a filosofia da frenologia e do magnetismo animal, sendo impelidos à infidelidade. Caso a mente comece a soltar-se neste sentido, é quase certo ela perder o seu equilíbrio e ser controlada por um demônio. Vãs subtilezas enchem a mente dos pobres mortais. Pensam que há em si mesmos tal poder para realizarem grandes obras, que não sentem nenhuma necessidade de um poder superior. Seus princípios e sua fé são segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Jesus não lhes ensinou tal filosofia. Coisa alguma dessa espécie se pode encontrar em seus ensinos. Ele não encaminhou a mente dos pobres mortais para si mesmos, a um poder possuído por eles próprios. Estava sempre a dirigir-lhes o espírito para Deus, o Criador do Universo, como fonte de sua força e sabedoria. Os mestres do Espiritismo aproximam-se de maneira agradável e fascinante para vos iludirem, e caso lhes deis ouvidos às fábulas, sois seduzidos pelo inimigo da justiça, e perdereis por certo vossa recompensa. Uma vez que a fascinadora influência do arque-enganador chegue a vencer-vos, estais envenenados, e sua mortífera influência adultera e destrói vossa fé em Cristo como Filho de Deus, e deixais de confiar nos méritos de seu sangue. Os que são enganados por esta filosofia, são iludidos quanto à sua recompensa, por meio dos enganos de Satanás. Confiam nos próprios méritos, exercem voluntária humildade, estão mesmo dispostos a fazer sacrifícios e rebaixam-se, e subordinam a mente à crença do supremo absurdo, recebendo as mais absurdas ideias por intermédio daqueles que acreditam ser seus queridos mortos. De tal forma lhes cegou Satanás os olhos e lhes perverteu o discernimento, que não percebem o mal, e seguem as instruções supondo serem de seus amados mortos, agora feitos anjos em uma esfera superior. Ciência crista, cultos orientais e de cura pessoas a que recuam horrorizadas ao pensamento de consultar médiuns espíritas, mas que são atraídas por formas mais agradáveis de espiritismo, como seja o movimento de Emmanuel. Ainda outros são transviados pelos ensinos da ciência crista, e o misticismo da teosofia e outras religiões orientais. Os apóstolos de quase todas as formas de espiritismo pretendem possuir poder de curar a doença. Atribuem seu poder à eletricidade, ao magnetismo, aos remédios chamados de simpatia, ou a forças latentes que há na mente do homem. E não poucos, mesmo nesta era crista, vão a esses curandeiros, em vez de confiar no poder do Deus vivo e na competência de habilitados médicos cristãos. A mãe que vela ao pé do leito do filho enfermo, exclama, não posso fazer mais nada. Não há médico capaz de curar meu filho. Contam-lhe as curas maravilhosas realizadas por algum vidente ou curador pelo magnetismo, e ela confia o filho querido aos seus cuidados, colocando-o tão certamente nas mãos de Satanás, como se este lhe estivesse ao lado. Em muitos casos a vida futura da criança é regida por um poder satânico, que parece impossível romper. Benefícios enganosos. Os que se entregam à feitiçaria de Satanás podem gabar-se de receber grande benefício, mas acaso prova isto ser sábio seu procedimento, ou ser seguro? Que dizer, se a vida fosse prolongada? Que dizer se fosse assegurado o ganho temporal? Valeria a pena, afinal, haver desconsiderado a vontade de Deus? Todo aparente ganho dessa espécie demonstrar-se-á por fim perda irreparável. Não podemos romper impunemente uma só barreira erguida por Deus para guardar seu povo do poder de Satanás. Perigo em consultar médicos ocultistas, a perigo em apartar-se no mínimo das instruções do Senhor. Quando nos desviamos da clara senda do dever, surgirá uma série de circunstâncias que parecem desviar-nos irresistivelmente para mais e mais longe do direito. Intimidades desnecessárias com os que não têm respeito por Deus nos seduzirão, antes de nos apercebermos. o temor de ofender amigos do mundo nos impedirá de exprimir nossa gratidão para com Deus ou reconhecer nossa dependência dele. Os anjos de Deus guardarão seu povo enquanto andarem na vereda do dever, mas não há nenhuma segurança dessa proteção para os que deliberadamente se aventuram no terreno de Satanás. Um instrumento do grande enganador dirá e fará seja o que for a fim de conseguir seu desígnio. Pouco importa se ele se chama espírita, eletromédico ou curador magnético. Por meio de especiosas pretensões, grangeia a confiança dos incautos. Pretende ler a história da vida e compreender todas as dificuldades e aflições dos que a ele recorrem. Disfarçando-se em anjo de luz, ao mesmo tempo que tem no coração a negrura do abismo, manifesta grande interesse nas mulheres que lhe buscam o conselho. Diz-lhes que todas as suas dificuldades são provenientes de um casamento infeliz. Isto talvez seja muito verdadeiro, mas tal conselheiro não lhes melhora a condição. Diz-lhes que precisam é de amor e simpatia. Aparentando grande interesse em seu bem-estar, lançam sobre suas ingênuas vítimas um encantamento, fascinando-as como a serpente encanta o trêmulo passarinho. Em breve se acham elas inteiramente em seu poder, vindo na terrível esteira o pecado, a desgraça e a ruína. A mais baixa licenciosidade, desespero e ruína a mensagem do demônio para Saul, conquanto fosse uma denúncia do pecado e uma profecia de retribuição, não visava reformá-lo, mas provocá-lo ao desespero e à ruína. Mais frequentemente, porém, serve melhor aos desígnios do tentador seduzir os homens à destruição pela lisonja. O ensino dos deuses demônios, nos tempos antigos, fomentava a mais baixa licenciosidade. Os preceitos divinos condenando o pecado e reforçando a justiça, foram postos à margem, a verdade foi olhada com menosprezo, e a impureza foi, não somente permitida, mas recomendada. O Espiritismo declara que não há morte, não há pecado, nem juízo, nem retribuição, que os homens são semideuses não caídos, que o desejo é a suprema lei, e que o homem só é responsável para consigo mesmo. As barreiras erguidas por Deus para guardar a verdade, a pureza e a reverência, são derribadas, tornando-se muitos por essa forma ousados no pecado. Não sugere tal ensino origem semelhante à do culto aos demônios? The Signs of the Times, 30 de junho de 1890. Vozes místicas, médiuns, videntes e necromantes. As vozes místicas que falaram em Ecrón e em Endor, estão ainda, por suas mentirosas palavras, enganando os filhos dos homens. O príncipe das trevas não tem senão aparecido sob novo disfarce. Os oráculos pagãos dos séculos da antiguidade têm sua parte correspondente nos médiuns espíritas, nos videntes e necromantes de nossos dias. Os mistérios do culto pagão são substituídos pelas associações secretas e as sessões, as obscuridades e maravilhas dos feiticeiros de nosso tempo. E suas revelações são avidamente recebidas por milhares que recusam aceitar a luz da palavra ou do Espírito de Deus. Falam com desdém dos mágicos de outrora, ao passo que o arque-enganador ri e triunfa ao se entregarem eles às suas artes sob um aspecto diferente. Estes instrumentos satânicos pretendem curar a doença. Atribuem seu poder à eletricidade, ao magnetismo, ou aos chamados remédios de simpatia, ao passo que, na verdade, são nada mais que veículos das correntes elétricas de Satanás. Por estes meios, lançam seu encantamento sobre o corpo e alma de homens. O caminho para o inferno. A vã filosofia é empregada para apresentar o caminho para o inferno como uma estrada segura. Com a imaginação grandemente excitada e as vozes em entonações musicais, pintam o caminho largo como sendo de felicidade e glória. A ambição põe diante das almas iludidas, como fez Satanás com Eva, tal liberdade e bem-aventurança, que elas nunca haviam concebido fosse possível poderem gozar. são elogiados homens que trilham o caminho largo do inferno, e depois que morrem são exaltados às mais elevadas posições no mundo eterno. Revestido de brilhantes roupagens, Satanás, parecendo um anjo exaltado, tentou, sem êxito, o Redentor do mundo. Ao vir ter com os homens, porém, na aparência de um anjo de luz, é mais bem sucedido. Encobre seus odiosos desígnios, e sai-se muito bem em iludir os incautos não firmemente ancorados na verdade eterna. The Review and Herald, 1 de abril de 1875. O poder da oração no enfrentar Satanás. A oração da fé é a maior força do cristão, e certamente prevalecerá contra Satanás. Eis porque ele insinua que não necessitamos orar. O nome de Jesus, nosso advogado, ele detesta, e quando nós chegamos fervorosamente a ele em busca de auxílio, as hostes de Satanás ficam alarmadas. Serve bem aos seus fins o negligenciarmos a prática da oração, pois então seus prodígios de mentira são recebidos mais facilmente.